3 horas, 13 minutos, a gente vai falar agora sobre esporte. Vamos falar sobre o Interclube Paranaense de Classes, um campeonato, a competição de tênis que está sendo realizada aqui em Maringá. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio o Luiz Gustavo Raza. Ele é superintendente da Federação Paranaense de Tênis. Olá, bom dia, obrigada pela presença.
Olá, Luciana, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, com os ouvintes da CBN, para falar de tênis, um esporte tão bacana e tão importante para a cidade. Confesso que é uma cidade que gosta muito de tênis. Maringá é uma cidade que tem bastante tradição.
Ai, que legal. Então, vamos falar sobre esse interclube. Explica para a gente como que é essa competição. Ela envolve quantas equipes, clubes?
Legal. A história do interclube é uma história longa. São 20 anos de evento aqui em Maringá. O evento começou com 3 clubes há muitos anos, né? Um evento ainda muito tímido na época. Cresceu. E agora chegou a 36 clubes, né? São 36 clubes, 19 cidades do Paraná, são 436 equipes distribuídas entre esses clubes, de todos os níveis de tênis que você pode imaginar, desde o iniciante, que nós chamamos sexta classe, né? Até o tenista praticamente que já foi profissional. Nós vamos falar aqui um pouquinho, mas muitos tenistas profissionais que jogaram circuito profissional estão jogando aqui na primeira classe, que é a classe mais evoluída tecnicamente do evento, né? E também uma situação interessante é que o evento é distribuído, além das classes do nível de jogo, ele é distribuído também quanto à idade. Então, até 35 anos é uma idade, entre 35 e 50 anos é uma outra, e mais de 50 é outra. Então, quem tem a oportunidade de conhecer o evento vai ver em quadra meninos de 14 anos jogando ali no lado, da e do lado um senhor de 70 anos também jogando e representando sua equipe. É um evento bem democrático.
Que bacana. Agora, ele acontece só em Maringá, em outras cidades também? São etapas?
Não, esse evento é só em Maringá, né? Começou aqui tradicionalmente, aqui em Maringá. A gente brinca na federação que existem movimentos e movimentos para levarem para outras cidades, mas não, o evento é incorporado na cidade, tem a promoção aqui feita por uma academia de tênis, né? A ATM, que teve o início, e o evento praticamente, posso usar esse termo, ele é da cidade, né? Os tenistas gostam de vir para Maringá. Nós estamos falando de mais de 1.200 tenistas que vêm para a cidade. A cidade está cheia de raquete e bolinha.
Que bacana, está movimentado então.
Exatamente. É até importante ressaltar o quanto é importante para a economia um evento desse, né? Nós estamos falando de pelo menos 3-4 hotéis que estão completamente lotados. Porque são, enfim, como eu comentei contigo, são 19 cidades, né? Então as pessoas vêm, chegam na quinta e vão embora provavelmente domingo, alguns hoje, dependendo dos resultados. Vêm famílias, muitas famílias, porque como eu comentei contigo, o pai pode jogar com 50 anos, vem o filho de 30 ali, traz o neto de 12. São N casos de famílias que vêm completas representando seus clubes. E isso envolve muito, é bem nítido para nós ver hotéis lotados, restaurantes com equipes de 20, 30 pessoas jantando, o pessoal dos táxis comentando, poxa, vi bastante gente com raquete, porque existe um movimento muito grande entre os clubes da cidade, né? Uma coisa importante é que nós estamos falando de 9 sedes em Maringá, todos os clubes sociais, praticamente, e mais 3 academias. Então, os taxistas ficam malucos, falam, nossa...
Mas tem bastante Uber agora também.
Exatamente, eles também.
Agora, me diz uma coisa, o tênis, você disse que Maringá tem tradição no tênis, né? Sim. Quem que joga tênis?
Olha, é uma coisa engraçada, o tênis, como a gente sempre imagina, tem essa imagem do seu esporte elitista, né? Do seu esporte difícil prático, não é tanto mais, já foi mais, eu confesso. Até por causa da origem do tênis, né? Um esporte que veio de uma elite, veio de um movimento, né, mais tradicional, assim. Mas isso já quebrou um pouco. A gente já tem muitas pessoas que jogam tênis em cidades que você fala, nossa, tem tênis nessa cidade? Tem quadros, 3-4 quadros de tênis. O grande problema do tênis ainda é o acesso às quadras, né? Então, você vê pouca quadra pública, por exemplo. Maringá é uma cidade que tem tradição, mas você fala, quantas quadras públicas de tênis tem? Talvez pouquíssimas, né? E também, inclusive, a gente falar, por exemplo, o tênis da escola. Quantas quadras de tênis tem numa escola? Nenhuma.
E tem que ser especificamente de tênis, não pode adaptar.
Exatamente, existe uma adaptação, e hoje isso cresce muito, né? Existe uma adaptação, até, mas ainda esbarra um pouquinho também na formação dos profissionais, porque um profissional de educação física da escola tem que estar preparado para, né, tem que ter o material, a raquete, a bolinha. Mesmo adaptada, ele tem que ter um processo de aprender como é que faz. Isso é uma quebra que nos últimos 10 anos a confederação, as federações, as pessoas que realmente desenvolvem o tênis, têm tentado implementar muito, assim. O que a gente percebe é que muitas vezes a pessoa tem o acesso a essa primeira prática adaptada Então, ele, na escola, o professor ensina tênis para ele. Mas aí, depois, quando ele quer jogar, mesmo, quando, ele sai do, quando ele sai do adaptado, ele fala, legal, gostei de jogar tênis. Onde eu posso jogar tênis?
Só no clube social.
Só num clube, ou só numa academia.
E tem que ser do clube, tem que fazer parte do clube.
É questão de cada clube, né? É, normalmente sim, daí cada clube é um clube, né? Tem clubes que aceitam sócios, não sócios, tem as academias geralmente tem mais acesso, mas eles têm que pagar o aluguel. Então, esse desenvolvimento ainda vai acontecer nos anos, não é uma coisa que muda de uma hora para outra, assim, isso demora algum tempo. Mas existe sim uma transformação dessa imagem do tênis, sabe? E a gente percebe isso na federação, né? Porque a gente começa a ver muitas pessoas que de lugares diferentes, de locais que você fala, você é sócio de algum clube? Não, mas você joga tênis? Ah, eu jogo tênis com meus amigos, enfim, existe um movimento.
E a federação incentiva isso.
Exatamente, exatamente. Sempre tenta promover as maiores possibilidades de competições diferentes. É uma tentativa, sim. Enfim, o esporte também. Ele tem seus custos, né?
E é muito alto esse custo, esse investimento.
Enfim, depende muito do nível. É lógico, você pode comprar uma raquete hoje que custa R$1.000, mas você pode comprar uma raquete que custa R$200, R$300. Mas o custo é caro, mas você vai comprar uma raquete que você vai usar por, sei lá, 10 anos, 5 anos, depende do teu nível de tênis. Né? Lógico, um tenista profissional ou quem está em desenvolvimento. O que as pessoas têm em imagem é muitas vezes um jovem tenista, por exemplo. Né? Maringá sempre teve jovens tenistas, a gente conversava aqui. Então, um pai que quer investir numa carreira de um filho para jogar dos 12 aos 18 anos. Se ele for jogar realmente competições nacionais, internacionais, é caro. Envolve despesas de viagem, envolve técnico, envolve raquetes caras, R$1.000, R$1.200, etc.
E a formação desse tenista é bem assim. Isso. Ele tem que treinar muito.
Muito, são 2-3 horas. Dependendo da idade, a partir dos 15, 16 anos, já passa até para 2 períodos de treinamento. Mas a gente não pode confundir isso com a prática amadora, por exemplo. Igual, eu tenho 34 anos e gosto de jogar tênis. Então eu não posso comparar essa prática do jovem que está em formação com a minha, que compro uma raquete de tênis, encontro um grupo de amigos e decido jogar tênis. São despesas totalmente diferentes. A gente tem muito a imagem ainda do caro que é essa formação, dessa prática mais vamos dizer assim, de alto rendimento, né? Existem muitos tenistas praticantes. Curitiba, eu sou de Curitiba, né, trabalho na federação. Curitiba é uma cidade que se caracteriza por ter um pouquinho mais de quadras públicas do que as demais. Existem quadras mais públicas, assim, né? Existem locais onde você não paga nada pra jogar. E é incrível você perceber, por exemplo, finais de semana, que você passa lá e a quadra tá cheia.
Ah, que legal. Como é que tá o Brasil na revelação de talentos, hein?
Não, o Brasil tem desenvolvido, sim. O tênis é um esporte muito complexo na questão de desenvolvimento profissional, porque existem muito. O Brasil teve alguns casos de jogadores serem número um do mundo juvenil, que você fala, nossa, agora ele vai ser o novo Guga, né? E essa pressão do novo Guga no Brasil é muito cruel. É muito cruel, porque você pega um menino, às vezes, 16, 17 anos, e você vai falar pra ele que ele vai ser o próximo Guga, ele vai olhar e falar, meu Deus do céu, né? É uma pressão muito, muito grande pro Brasil. Existem bons jogadores, existem muitos jogadores no tênis. O tênis é uma coisa engraçada, mas o tênis tem muitos jogadores que se desenvolvem durante a categoria de base. Você vê ele crescendo, você olha e fala, nossa, esse menino vai jogar bem. De repente ele some, e sabe onde ele vai jogar? Ele é absorvido pelo circuito universitário de tênis. O circuito universitário de tênis é americano, né? Ele é muito sedutor para os jovens.
Paga você, bem?
Oferece a bolsa de estudo.
Bolsa de estudo, tem, e essa bolsa de estudo com recursos.
E o menino fica lá 4 anos se formando nos Estados Unidos, vivendo, imagina, a realidade do esporte universitário americano, que é famosíssima, super cheia de condições, etc. Então existem muitos casos de tenistas que você fala, nossa, esse menino poderia ser um bom jogador, mas ele literalmente é seduzido pelo circuito universitário, que faz parte do tênis, né, da modalidade. É um pouco diferente do futebol, por exemplo. O futebol tem menos isso. Então, os meninos tentam ser profissionais mesmo. Então, ele vai, bate cabeça, fica 2-3 anos de time Série B, C, D, até um dia que desponta o menino lá e aparece no Clube X. No tênis, às vezes acontece muito isso. Mas nós temos bons jogadores. Thiago Monteiro é um jogador brasileiro que tem aí 24 anos, 23 anos, está entrando no nível dos torneios ATPs, tem passado rodadas, tem ganhado jogos. É um jovem menino que viveu o circuito como todos os outros, assim, e que promete aí bons resultados.
Quanto tempo dura geralmente a vida profissional de um tenista?
Nós temos hoje o caso do Roger Federer, que é um caso totalmente atípico, né? Ele já tem mais de 30 anos e está aí, né, ganhando dois grandes slams esse ano, que é super raro. Normalmente, vou ser aqui ousado em chutar, mas eu acredito que até 35 anos, 34 anos, 33, ele ainda tem condições de jogar naquele nível alto, sim, super alto, estar entre os melhores. Depois dos 35 ali, ele começa, enfim, diminuir um pouquinho o ritmo. Não que ele se torne mau jogador, não, mas ele diminui o ritmo.
Causa muitas lesões o
tênis? Como qualquer esporte de alto rendimento. Como qualquer esporte, né? Então a gente fala, um jogador de pelada de final de semana, ele segunda-feira acorda cheio de dor no joelho, no quadril, nas costas, no ombro, enfim, depende do jogo. No tênis também existem casos, o mais famoso é o cotovelo, né? Pela raquete, né? O tênis elbow, né? Uma lesão famosa que o tenista tem, que é uma dor de cotovelo. Mas como qualquer esporte que você pratica mesmo, que nem aqui nesse caso, aqui nesse torneio, os tenistas jogam de quinta a domingo.
Masculino e feminino?
Masculino e feminino. Então, por exemplo, você pega, vamos supor, um senhor aí de 50 anos, ele vem e joga quinta, joga sexta, joga sábado, joga domingo. São quatro jogos. É difícil. Se ele chegar no domingo e falar que não está sentindo nenhuma dor, ele é um mentiroso muito dos bons, sabe? Mas acho que quem gosta de esporte gosta dessa dorzinha, né? Desse sentimento nossa, eu dei meu máximo, tentei, tá doendo aqui, tá doendo ali. Faz parte do atleta amador dessas.
Agora, falando um pouquinho mais sobre esse interclube, tem ranking no final, quando termina?
Tá, termina amanhã. Hoje as quadras estão cheíssimas. Quem gosta de tênis hoje é super interessante acompanhar, tá? Nós estamos falando de praticamente todos os clubes da cidade aqui. Vou rapidamente passar. Country Clube de Maringá, Maringá Clube, Clube Olímpico de Maringá, Clube Hípico, Acema.
Mas é a entrada?
Franca, sim. Franca? Todos os clubes têm acesso, todos os clubes estão liberados para quem chegar lá e se informar que está indo assistir o torneio. E hoje, engraçado, 11 horas agora entra uma rodada da primeira classe, que a gente fala, primeira classe é o tenista mais top do campeonato. Nós estamos, por exemplo, com o Marcos Daniel jogando por um clube de Curitiba. O Marcos Daniel, ele foi tenista ATP, foi 50 do mundo, jogou todos os Grand Slam. Jogou contra o Rafael Nadal na quadra de Wimbledon Central. Então, eu confesso que quem for assistir o jogo do Marcos Daniel hoje, por exemplo, vai ver um tenista de super nível. Nós temos outros tenistas, né, de uma geração anterior, o Alexandre Acevar, o Márcio Carlson, que foram tenistas também aí que andaram no circuito profissional. Hoje é engraçado, mas se você vai olhar ele jogar, nesses casos eles são maiores de 50 anos, eles jogam a classe C, que eu comentei com vocês, né? Mas eles vêm para essa competição, eles foram tenista profissional. É claro que se eu for ver um jogo dele, eu não vou ver um jogo de um tenista correndo, aquele super menino de 35, não. Mas você vai ver um tênis que você vai falar, nossa, esse cara sabe jogar tênis. Tem 50 anos, né? Lógico, tem as suas limitações hoje físicas, mas é super legal de ver esses jogos. E são N casos de tenistas que foram, como você falou, tenistas que desenvolveram suas carreiras, foram para o circuito americano e voltaram para o Brasil para trabalhar. Hoje são profissionais, super bem sucedidos, etc., e vêm jogar aqui. Mas são bons, são tenistas bons, são jogos bons. Então, quem gosta de tênis, quem se interessa, eu até comentei esses dias, eu tenho um filho que gosta, que já se interessou, leva ele lá para conhecer. E um detalhe muito importante desse evento: o Interclubes é uma competição por equipes, né? Interclubes. Então, todos os tenistas estão representando seus clubes e suas equipes. E é engraçado que às vezes você vai no clube, você fala, nossa, mas está tendo um jogo de futebol ali embaixo, porque tem torcida, tem pandeiro, tem tambor, tem corneta, tem gritos, tem provocação de torcidas, né? Saudável. Isso é um esporte, né? É uma competição. E você chega e fala, nossa, mas eu nunca vi um jogo de tênis com tanto barulho.
E não pode, não tem que ser silencioso?
Só não, né? Durante os pontos, sim, né? Durante o jogo, os pontos, sim, mas depois que...
Daí vem a festa.
Não sei se quem tem muito hábito de assistir Copa Davis, por exemplo, quando o Brasil joga Copa Davis, não tem aquela coisa dos... levanta, vê a corneta.
Os brasileiros até atrapalharam.
Exato, lembra? Em vários casos, né? Então, o Brasil é um dos... Na Copa Davis, né, que é uma competição por equipes para os países, o Brasil é famoso por ser um lugar duro dos tenistas irem jogar. Já teve casos há muitos anos atrás, na época do Guga, que teve se não me engano, foi o Thomas foi o Muster, né? O tenista, se não me fugiu o país dele. Mas teve um jogo que ele saiu da quadra. Ele falou, não, eu não... Tipo, desistiu do jogo por causa da torcida. Então, é engraçado. São N casos de você ir nesses clubes e você parar pra assistir um jogo muito mais pela torcida do que tá acontecendo. Porque o jogo, às vezes, eu vou dar um exemplo. Tá jogando sexta classe. O jogo não é um jogo super alto nível, né? Como eu comentei contigo, que são iniciantes, a bolinha vai devagarzinho, mas tá tão emocionante o jogo quase da torcida, que às vezes você se para e fala, nossa, olha só, eu tô aqui assistindo um jogo da sexta classe e tá super legal, é super interessante.
Divertido. Fazer. Divertido. Mas tem ranking? Ou não?
Ah, desculpa, tem uma classificação final, né? Os clubes ganham um clube lá, tem uma pontuação, etc. Chega no domingo, a gente tem um clube que é o campeão, um clube interclube, campeão do Interclubes. E aí, como é um campeonato por Interclubes, os tenistas jogam as categorias, somam pontos, são premiados por isso, mas o que vale mesmo é o clube ser campeão.
Seu campeão. Legal. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Bom dia para você.
Obrigado, agradeço. E todos estão convidados. É uma coisa que realmente vale a pena. O dia tá bonito.
Tá mesmo. Bom, conversamos com o Luiz Gustavo Haas. Ele é superintendente da Federação Paranaense de Tênis. Falamos sobre o Interclube Paranaense de Classes, que está sendo realizado aqui em Maringá. 1.200 tenistas participando deste evento que termina amanhã, agora 10h29.